Muito bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar todos e cada um dos senhores deputados aqui presentes nesta reunião do Grupo de Trabalho de Aplicação do Código de Conduta. Agradecer desde já e desde a primeira hora a vossa disponibilidade para também de uma forma célere e cumprindo todos os procedimentos estarmos aqui a tramitar este tema que é sensível e portanto, agradecer mais uma vez, reitero aqui, a vossa total disponibilidade, inclusivamente para que amanhã possamos ter em sede da audição, ainda que a título de convite, o Sr. Deputado Gabriel Mitá sobre as declarações que o mesmo teceu na respectiva rede social. A doutora Liliana, a nossa assessora aqui do Grupo de Trabalho da Aplicação do Código de Conduta, também já me fez chegar a dúvida que persistia sobre a necessidade ou não de todos os deputados que constituem este grupo estarem amanhã presentes na audição do Sr. Deputado. Claro que sim, não é? Faz todo o sentido que o Sr. Deputado seja ouvido por cada um de nós e, portanto, que cada um de nós coloque as questões que considerar próprias e adequadas e pertinentes ao objeto da audição, que volto a dizer, é uma audição convite e, portanto, se o Sr. Deputado entendesse não estar presente, não tínhamos outra forma de fazer com que o Sr. Deputado viesse esclarecer o que teve para esclarecer, mas, efetivamente, em face do convite, o mesmo aceitou e, portanto, amanhã todos os senhores deputados que constituem este Grupo de Trabalho de Aplicação do Código de Conduta estão convidados para estar presentes e colocarem as questões que considerarem próprias e adequadas. Dito isto, vamos então já para a nossa ordem do dia. Primeiro ponto, penso que já todos tiveram acesso ao nosso relatório de atividades, que depois vai ser levado para a reunião plenária 14ª no próximo dia 16. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Então, aprovado por unanimidade, sendo certo que está lá o reparo que depois as atualizações serão feitas em face do trabalho que ainda vier a ser concretizado até dia 16. E agora permitam-me aqui uma desordem desta ordem do dia, já vou aqui, ainda que possa estar nos outros assuntos, interpelar o Sr. Deputado Pedro Vaz no que respeita ao relatório que está sob a sua jurisdição, permita-me esta expressão, e, portanto, desde já concedo-lhe a palavra para saber se podemos ou não ter relatório.
Sim, Sr. Presidente, vamos ter o relatório. A questão relativamente, o assunto é um assunto que foi alvo de muita discussão pública, inclusive, no passado muito recente no nosso Parlamento, não só por causa da intervenção do deputado André Ventura no dia 25 de novembro que motivou a queixa ou o relato do LIVRE, mas porque aquilo cruza-se com uma série de outros assuntos que temos que fazer de maneira muito, de certa forma, consistente. Temos que fazer um relatório consistente no sentido de dar pelo menos aquilo que é, quando eu entregar o relatório, de forma a que possa ser perfeitamente claro os limites da intervenção dos deputados ou os limites daquilo que é a liberdade de expressão dos deputados. E isto não se tem revelado muito fácil, porque no Parlamento não há um grande histórico relativamente a estes assuntos, portanto temos que nos socorrer de vários outros instrumentos que nos permitem, que nos auxiliem a encontrar o caminho. Neste momento, eu já tenho uma proposta feita que estou a discutir dentro do meu grupo parlamentar, dos deputados que fazem parte da 14ª Comissão, portanto, eu conto conseguir entregar, aliás, já me comprometi com várias datas para a entrega. Não tem sido fácil, depois da marcação das eleições ainda mais difícil se tem tornado, mas eu conto conseguir entregar de maneira que a gente possa reunir na próxima semana ou antes do dia 16 para depois termos isso pronto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Nunes Simões Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação às suas palavras, eu notei aí a tentativa de limitar a liberdade de expressão. Não, estabelecer limites é limitar.
Não, eu tenho a ver com os limites da liberdade de expressão, foi o que eu disse, não disse que era limitar.
Pronto. Então, provavelmente, mal entendido da minha parte, mas assumindo que irá haver limites à liberdade de expressão, estabelecidos de alguma maneira, eu queria lembrar o que está previsto, quer no Estatuto do Deputado, quer no Código de Conduta, acerca de, quer no regimento, quer inclusivamente ao nível da lei geral sobre o exercício do mandato e da função de deputado. Lembro que ainda há poucos dias, numa das nossas reuniões, não foi levantada a imunidade parlamentar a uma senhora deputada, exatamente pelo exercício das suas funções ser reconhecido como tal uma determinada afirmação. E eu penso que isto deve ficar muito, muito bem assente. Nós não podemos ser condicionados nas nossas funções. E a minha ideia de liberdade de expressão é certamente diferente do seu deputado Pedro Vaz. Certamente será. Então, dizem que eu não sou jurista, como é a moda dizer-se, mas dizem que entre dois juristas há três ou quatro opiniões. Por isso também nisto, certamente que haverá alguns limites, serão diferentes. Mas o que eu gostaria de relevar aqui é os deputados não podem ser condicionados na sua função. E isto tem que ficar, no meu entendimento, devidamente espelhado, quer no relatório, quer no trabalhos posteriores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Bom, a nossa posição sobre esta matéria também é conhecida. Aliás, foi o LIVRE que apresentou esta queixa. Entendemos que em direito não há direitos absolutos. Nós não temos um direito absoluto e se é verdade que os deputados não podem ser condicionados no seu exercício, no exercício do seu mandato, também não devem, através das suas palavras e escondendo-se atrás de um suposto exercício de liberdade de expressão, querer condicionar também os outros senhores deputados no exercício das suas funções. E é isso que tem acontecido com um certo tipo de discurso, permanentemente agressivo, permanentemente ofensivo, permanentemente, enfim, no limite, quer dizer, ultrapassando muito a boa educação e no limite daquilo que deve ser permitido e muitas vezes ultrapassando esse limite. E, portanto, nós entendemos que se há um código de conduta e se há também aqui mecanismos de autorregulação do próprio Parlamento e dos deputados, não estamos sequer aqui no âmbito de levantamentos ou não de imunidade parlamentar, estamos no âmbito interno do próprio Parlamento. Nós aqui dentro, se somos todos deputados, relacionamos-nos todos em condições de igualdade, não há alguns que tenham mais liberdade do que outros, nem alguns que possam dizer mais coisas do que os outros e que possam utilizar essa suposta liberdade para condicionar os outros e para ameaçar, para atacar, para achincalhar, para ofender os outros senhores deputados. E para nós é isso que está aqui em causa. É o Parlamento dizer muito claramente: todos temos liberdade de expressão, todos devemos exercer o nosso mandato com liberdade, expressando as nossas opiniões políticas. A partir do momento em que passamos uma fronteira da expressão de opiniões políticas para ataque pessoal, para ameaça, para condicionamento pessoal de outros senhores deputados, estamos a passar um limite que não devemos passar. Se nós, enquanto Parlamento, não formos claros nisso aqui dentro, também não seremos claros lá para fora, para o resto dos cidadãos, e a partir daí vale tudo na sociedade. E não nos parece que isso seja sequer uma boa ideia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Vaz.
Srs. Deputados, eu gostaria, eu acho que não faz sentido estarmos aqui a fazer a discussão do assunto. Aliás, porque nem a especular sobre aquilo que eu entregarei no relatório parecer que vou entregar a este grupo de trabalho. Portanto, peço-vos apenas uma dose maior, um pouco mais de paciência, no sentido de, depois de termos o relatório, podemos discuti-lo, como é da praxe parlamentar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Lá está. Esta discussão surgiu precisamente pela minha interpelação ao Sr. Deputado Pedro Vaz, que emitiu a sua opinião, e depois também concedemos a palavra ao Sr. Deputado Nuno Simões Melo e também ao Sr. Deputado Paulo Moacho. Mas, portanto, Sr. Deputado Paulo Moacho, em relação também à vossa interpelação, e bem, porque o Sr. Deputado Pedro Vaz bem sabe que já o interpelámos por duas vezes para apresentar... Mas, pois, a via oficial e a via oficiosa, pronto, ele teve de ambas, conheceu ambas, e pronto, e em face da sua interpelação ontem por e-mail do seu grupo parlamentar, portanto, daí a colocação da questão até precisamente para o plano de atividades. Está bem? Então vamos agora passar para o segundo ponto da ordem do dia, a definição da metodologia de trabalho a aplicar no âmbito do processo de inquérito. A primeira já está, que é efetivamente uma diligência instrutória, com a audição amanhã do Sr. Deputado Gabriel Nitar Ribeiro. Parece-me a mim, e também quero escutar a vossa opinião, que depois da audição, pouco ou mais teremos a fazer, a não ser prepararmos o projeto de relatório que levaremos depois à 14ª, no próximo dia 16. Daí que era também, nós de certa forma já aqui o fizemos, de uma forma informal, mas oficial e informal, no sentido de estarmos livres aqui de emitir a nossa opinião, ou pelo menos as sensibilidades que os senhores deputados ou os seus respectivos grupos parlamentares possam ter nesta matéria. Para onde é que será o nosso caminho? Mas lá está, o nosso caminho, projeto de relatório, para levar à 14ª, só depois também de amanhã percebermos com algumas perguntas as respostas que o senhor deputado irá dar. Mas permitam-me aqui esta reflexão, que é uma simples reflexão. É verdade que temos o artigo 5º, é o artigo 5º do Código de Conduta, se não estou em erro, urbanidade e lealdade institucional, sem dúvida, mas depois também temos o primado da liberdade de expressão e as recentes orientações do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, no que respeita a estas matérias. Pedia, por isso, a vossa leitura, o vosso estudo sobre estes princípios que temos aqui em confronto. Temos aqui um código de conduta, não tenho a menor dúvida, que é soft law. Porquê? Porque não temos sanções. No limite pode haver uma recomendação, mas ainda assim, atenção, temos que todos ter muita atenção relativamente ao que vem sendo entendido pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e às condenações que Portugal tem conhecido nesta sede. É uma reflexão. Se alguém quiser também refletir, em total liberdade, obviamente, como não podia deixar de ser, mas pedia-vos isso, pedia-vos essa ponderação, porque para além dessa ponderação, outra ponderação, que também é importante e não é de menos importância, o período sensível que estamos a passar. E que isto não seja de todo aproveitado para fins políticos, porque não é isso que se pretende. Ou seja, para fins de aproveito político algum parlamentar. Nós estamos acima dessas leis porque é o código de conduta, quer dizer, é a nossa deontologia, por assim dizer, também na política. E não podemos ser alheios ao período sensível que estamos a viver. E o que quer que seja que venhamos a decidir aqui, por maioria, vai ter, com certeza, alguma implicação que pode ir para além do que aquilo que nós estamos a pensar e que não é esse o objetivo. Portanto, percebendo, Sr. Deputado Pedro Vaz, Pato, também a questão sensível que tem em mãos no respeito ao outro relatório que tem para apresentar, também eu vos pedia a vós, a cada um de vós, aos respectivos grupos parlamentares, que ponderassem isto que acabei de vos transmitir. Não sei se alguém quer fazer uso da palavra.
Sr. Presidente, de facto isto
é uma... Pedro Vaz Pato.
Desculpe.
Pedro Vaz.
Sim. Sr. Presidente, isto é uma matéria muito complexa. É uma matéria muito complexa porque, para não perceberem que eu quero limitar a liberdade de expressão, os limites à liberdade de expressão existem no nosso ordenamento jurídico e no nosso ordenamento constitucional. Estão tipificados, estão, de certa forma, estão, inclusive, consolidados naquilo que é o entendimento, nomeadamente depois dos diversos acordos da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Porque, agora, também as nossas regras parlamentares relativamente à conduta dos deputados, historicamente, também já foram diferentes. Já foram diferentes, já houve censura de deputados, inclusive desde a história, desde o primeiro regimento da Assembleia, na altura da Câmara dos Deputados da Corte. Portanto, isto tem havido uma evolução e uma oscilação, onde, de certa forma, onde se admite mais coisas, noutros momentos onde se admite menos, ou seja, não é propriamente uma daquelas coisas que a gente consegue com régua e esquadro decidir. Os tempos e os sinais dos tempos também levam a evoluções relativamente a estes assuntos. Sendo um assunto delicado e usando demasiados conceitos indeterminados, sim, quando estamos aqui a falar do Código de Conduta e mesmo dos Estatutos dos Deputados, em que são usados muitos conceitos indeterminados, e isso depois também leva a interpretações que podem ser diferentes, nada disto é fácil de avaliar de acordo com os nossos instrumentos jurídicos atuais, que eu acho que se calhar temos que os deixá-los menos abertos ou mais tipificados, mas isso é um trabalho do próximo Parlamento. Mas, em todo o caso, só queria dar esta nota, que é uma nota de grande dificuldade com que todos nós nos confrontamos.
Sem dúvida, pronto. De facto, uma matéria muito, muito, volto a dizer, muito delicada, porque o que pode ser falta institucional e de urbanidade para a Paula Margarida enquanto cidadã, pode não ser para a Paula Margarida enquanto deputada. E a liberdade de expressão em contexto político é um princípio, liberdade de expressão em contexto privado é outro. Pronto, nós estamos todos a aprender, atenção, estamos todos a aprender. Agora, era esta reflexão que eu vos pedia que nos respectivos grupos parlamentares fossem fazendo, para que pudéssemos ter aqui um projeto de relatório que fosse confortável para todos, em face dos princípios de cada grupo parlamentar. Atenção. Atenção. Mas com estes contextos, lembremos das orientações que são públicas de um advogado que é conhecido por estas lides da comunicação social, Francisco Teixeira da Mota, que tem dado conferências por esse país e que é uma pessoa idónea para todos, porque não está ligada a nenhum grupo parlamentar. Temos que não desconsiderar também essas opiniões fundamentadas em acórdãos. E pronto, e deixo aqui um trabalho que não é fácil e volto a dizê-lo. Aquilo que não é admissível para a Paula Margarido, cidadã, é muito diferente do que o que não é admissível para a Paula Margarido enquanto política e deputada.
Serei mesmo muito rápido. Então, ao pé de todos estes brilhantes deputados, será uma coisa muito simples. Eu só não gostaria de ver isto transformado e a nossa comissão no Ministério da Verdade e, de alguma maneira, limitar aquilo que é a verdade de uns imposta aos outros. E será sempre, pelo menos, a conduta de Nuno Simões de Melo enquanto deputado, que pode acabar agora no dia 18 de maio, é de manter ao máximo a minha liberdade intelectual e a minha liberdade de expressão, e não me sentirei de nenhuma maneira coartado, independentemente do que venha a acontecer. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pronto, então, se acharem por bem, vai ser esta a nossa metodologia, muito simples, amanhã ouvir e depois durante a semana prepararmos, até porque amanhã, como estaremos, os que estão aqui estarão amanhã, com certeza. Sr. Deputado Paulo Moares, Pedro Vaz, Sr. Deputado Pedro Vaz. Tem que ser. Não, e depois, a seguir à audição, poderíamos também já fazer uma mini reflexão sobre os nossos caminhos para que o projeto de relatório, que os serviços vão também já começar a preparar, possa depois também ser discutido entre nós e colocaríamos o projeto de relatório, se acharem por bem, a circular por e-mail. E depois poderíamos, e a doutora Lídia nos serviços irão solicitar autorização ao Presidente da Assembleia para que possamos ter uma reunião online. Pode ser? E porquê? Porque já é público e notório que aqui Paula Margarida Deputada vai cessar as suas funções no dia 14 de abril, porque dia 15 irá assumir outras funções e nessa medida já deixávamos o trabalho efetuado para quem me virá substituir, que será o seu deputado António Rodrigues, que levaria já o projeto de relatório. Concordam? Muito bem. Ou não?
Deputado, eu, claro, concordo, porque não pode ser um motivo pessoal que possa impedir isto. Eu não sei se terei possibilidades de online estar presente, porque eu posso estar a alguns numa zona sem internet. Se eu estiver na zona da Guarda, há muitas zonas onde não há internet. É um facto.
Pois, mas lá está, até precisamente por isso. Então vamos tentar perceber já quando é que terão disponibilidade para numa reunião online discutirmos o projeto de relatório, que vai antecipadamente circular por cada um dos deputados, para que depois também possam dar os vossos contributos. Portanto, eu diria que poderíamos pôr o projeto de relatório a circular terça? Ou acham que é ousado? Sim. E então, uma reunião online quinta ou sexta?
9 ou 10. É isso, não é?
Ai, 11. 10 ou 11. Eu preferia 11. Pois, claro. Eu também preferia 11, confesso. Diga, diga. Do período da parte da tarde. Para mim não há qualquer inconveniente. Sim. Sr. Deputado Paulo Moacho, dia 11, pronto. Dia 11, 2:30, 3, o que é que preferem? 3, 15 horas. Pronto. Então, até fomos 10 para o meio-dia, começámos mais tarde, porque o Sr. Deputado Pedro Vaz não pode chegar à hora de vida, mas cumprimos com tudo. Não, eu não, por amor de Deus, Sr. Deputado. Isto era só para pressionar para a elaboração do relatório, para a apresentação. Permitam-me esta brincadeira. Muito bem. Diga. Senhor Deputado Pedro Vaz, aqui os nossos serviços perguntam, e que eu secundo, se teremos a possibilidade de aprovar na próxima reunião, dia 11 às 15 horas, o parecer que lhe foi distribuído. Portanto, terça. Muito obrigada, Sr. Deputado, muito obrigada. Eu sei que é uma matéria muito sensível. Não, eu sei que é uma matéria muito sensível, mas efetivamente também, pronto, isto já tem algum tempo e o Sr. Deputado André Ventura também já se pronunciou, portanto, para que depois também consigamos todos aprovar e já fica esse trabalho concluído. Para daqui a amanhã não pensarem que fomos muito marotos e não quisermos pronunciar sobre esta matéria, que não é o caso, não é o caso. Muito obrigada. Mais alguma questão? Então, mais uma vez, muito obrigada pela vossa disponibilidade e um bom almoço para todos. Sim.
Sr. Presidente, não posso deixar de me despedir da senhora Presidente, porque provavelmente será a última reunião em que presencial. Temos ainda. Mas amanhã vai ser uma audição, não sei se teremos a oportunidade de ter umas palavras de simpatia. Mas só para dizer que foi um gosto trabalhar com a senhora Presidente e desejar as maiores felicidades para as novas funções. E muito obrigado por tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada.
Eu acho, até parece... Não, até parece mal também não desejar. Revar. Não, desejamos obviamente todo o sucesso, mas como ainda vamos ter mais reuniões. Pronto, é um novo desafio, não é? Portanto... Desejo-lhe, obviamente, todo o sucesso. Foi um prazer também, muito gosto. Lá está, vai haver eleições. Eu vou ser candidato novamente ao Parlamento, ou à Assembleia da República, mas depois o povo é que decide quem é que é eleito. Portanto, em todo o caso, espero depois rever toda a gente. Se eu regressar, rever toda a gente. Foi um gosto poder ter esta oportunidade.
Muito obrigada. Pronto.
Já agora também, para não ficar aqui a falta de registro, isto quando um fala, depois temos que falar todos, já sabe como é que é. Mas pronto, mas também agradecer o trabalho da senhora Presidente e desejar-lhe também felicidades nessas novas funções, espero que corram bem. Dentro do espírito democrático de oposição também que existe, espero que corram bem e, portanto, desejar-lhe essas felicidades e também cumprimentar os outros senhores deputados e agradecer também todo o trabalho. Obrigado.
Muito obrigada. Então, só mesmo para finalizar, é assim, eu tenho para mim uma máxima, que já todos quem me vai conhecendo já a conhece, que nós acendemos uns nos outros, portanto, nada fazemos sozinhos. E os contributos de todos, a oposição e os nossos pares, são essenciais para aquilo que nós somos e para aquilo que nós fazemos. Portanto, e nessa medida, muito obrigada a todos os senhores deputados, a todas as senhoras deputadas e também, claro, aos nossos serviços da 14ª, à minha ilustre assessora, que de facto, sem o contributo dela, quase nada poderia ser feito. Pronto. E também, claro, às assessoras dos mais grupos parlamentares. Muito obrigada por todo o vosso trabalho. Obrigada.